Olá, bem-vindo ao resumo mensal do painel WP. Essa aqui é a edição de fevereiro de 2026, onde eu, Daniel Cosman, criador do painel WP.
Eu, Felipe, da Sintra Developer Relations da Automatic. A gente vai falar sobre os principais links aí dessa edição mensal. Para começar, edição 346, mas antes disso, calma lá. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, como é que funciona isso, né? A gente saiu diversas vezes, quando começa eu já vou pulando as coisas. Não. Se você está vendo isso pela primeira vez, esse é um resumo mensal, a gente seleciona em cada edição um link favorito e a gente discute, né? A gente fala por que a gente escolheu esses links. Então, agora sim, na edição 346, a primeira edição deste mês, o meu link favorito é os objetivos estratégicos do WordPress em 2026. Por que eu escolhi esse link? Eu acho que tem uma parte sobre a inteligência artificial, que é muito importante, mas das partes assim favoritas desse post é um dos objetivos, né, de reativar os meetups. Para mim, eu acho que é uma das melhores partes da comunidade, né, a gente fazer esses encontros, compartilhar o nosso conteúdo, né, aprender com outras pessoas. E eu soube também o Daniel, esse mês já fez o meetup, né? Olha, você tá rindo aí, Daniel. Então,
Então,
depois você vai falar como foi. Eu tô curioso aí para você falar como foi o meetup com o pessoal lá do BH. Então, esse é o meu link desse mês. E o seu, Daniel?
por coincidência, esse foi o meu link também. E para mim, o ponto principal que me chamou a atenção dele foi esse foco em meetup. Então, uma coisa que não só a Mary aqui, mas várias pessoas comentam. Que no WordPress, uma parte muito importante é a comunidade de WordPress. Então, fazer esses eventos da comunidade, seja ele online ou presencial. Então, em fevereiro, eu participei de um meetup da comunidade de Belo Horizonte. Foi muito legal. A gente ficou 2 horas falando à noite. Então, até a gente ficaria mais, mas já estava tarde e todo mundo precisava trabalhar no dia seguinte. Até eu escrevi um post sobre esse meetup falando de alguns itens lá que eu comentei, até porque ele não foi gravado. Nessa edição também tem várias outras coisas interessantes, então até só citando por alto aqui, também tem a habilidade para agentes do WordPress com Playground CLI. E uma outra coisa também que eu gostei muito foi esse plugin aqui, Animate My Site. Então, se você quiser adicionar animação no seu site, isso é um jeito muito fácil. Ele dá algumas opções aqui de estilo que é suave, da moderno e ousado. Então, é bem legal. E é gratuito aqui, para quem quiser, vale a pena, sim. É um plugin muito fácil e muito tranquilo.
Desculpa, só esse
Claro.
plugin é desse cara do vídeo, como é que eu sempre vejo o WP Toots. É
Não, é
dele?
um
Ah,
outro
legal.
cara, até onde entendi, quem criou o plugin aqui foi essa pessoa aqui que não
Ah,
tá
sim, essa pessoa.
o nome dela, mas ele simplesmente fez uma avaliação aqui do plugin. Então, ele tem essa tela de configuração aqui, super simples e minimalista, então ele é um jeito muito fácil aqui de adicionar animação no site.
Da hora, vou dar uma olhada aí, vou dar uma testada. E só complementando essa parte de meetups também, essa semana eu tive um meetup com o WordPress Faro, e foi em conjunto com o GDG Labs. Eu sugeri essa ideia, fazer meio que um merge aí, juntar as forças. Então, eu acho que é algo também que eu recomendo para você, né, que tem na sua cidade aí, tem uma outra comunidade que está ativa. Ou tem uma outra comunidade que está parada, então vai lá, pinga o pessoal da outra comunidade e dizer, ó, vamos fazer algo junto. E daí é bem interessante essa sinergia, né? De juntar também visões diferentes, porque muitas vezes as pessoas ficam meio, ah, não, o grupo de WordPress só sai com a galera do WordPress, ou o grupo do Google só sai com a galera do Google. E não é assim. Todo mundo programa no final, todo mundo tem que pagar boleto. Então essa é a dica que eu deixo aí.
E não precisa ser só meetup, tipo, ah, vou me juntar com o pessoal de PHP. Faz um meetup junto com alguém de marketing ou de alguma outra área, é porque essas pessoas elas precisam de um lugar para publicar o conteúdo e geralmente o WordPress é uma ótima escolha para isso. E aí da newsletter, edição 347, Aqui tem uma coisa que nessa edição aqui ainda era uma proposta adicionar os clientes de IA dentro do WordPress 7.0. A boa notícia é que isso foi aprovado, está seguindo adiante a todo vapor. E o item que eu mais gostei dela aqui foi o Felipe aqui recriando o design do site do painel WP com IA. Então, isso daqui foi um dos designs aqui que ele chegou. Para quem está escutando, eu estou mostrando um print aqui do que ele fez. Então, foi muito legal ver esse vídeo. Ri um monte aqui que a IA, ela colocou que o editor do painel aqui é o Daniel Cosolin. Então, isso aqui ficou mais um apelido aqui para mim. Mas está bem legal e a gente está trabalhando aqui em um jeito desse projeto aqui virar realidade. Então, em breves vamos ter mais novidades sobre isso. E você, Felipe, o que que você escolheu para essa edição?
Não, e só complementar aqui antes da call, a gente passou mais tempo conversando antes da call do que realmente gravando, né? A gente já foi trocou outras ideias, que agora a gente junta uma vez por mês, mas vez ou outra a gente troca mensagem. E foi bem legal, assim, a gente até discutir esse design aí, fazer meio que um planning das coisas que podem ser implementadas. E acho que é super válido. Voltando, né, na história do Meetup essa semana, eu mostrei novamente esse resultado com o Cloud Code, né? Mostrei no Meetup, e todo mundo ficou impressionado, né? Que eu falei, ó, isso aqui é só o WordPress Core. Né? Só editor de sites, não tem elemento, não tem nada. Né? E todo mundo ficou, mas, putz, como assim? Dá para fazer isso só com o editor de sites? Eu falei, sim, dá. Acho que foi bem legal ver assim a cara da galera que não era muito do mundo de WordPress ficar impressionada com esse resultado. E, para mim, nessa edição, o item que eu escolhi foi o WordPress Studio. Eu tenho o meu bias aí, tenho o meu viés, porque o Playground é uma das partes importantes do estúdio. Uma parte importante também, assim, até nesse projeto em si, é que a gente está fazendo diversas melhorias para melhorar, assim, otimizar a parte de performance, de resultados, integrações. Tem o estúdio CLI, que você consegue gerenciar o WordPress Studio via terminal. E dando um spoiler aí, né? A próxima onda, né, de funcionalidades para o estúdio vai ser essa integração com inteligência artificial. E vai ficar bem legal aí nas próximas versões. Se você tiver algum tipo de feedback, pode falar comigo, porque eu passo para o time do estúdio. Até no WhatsApp do WordPress BH. Eu estava coletando, tinha uma pessoa reclamando e eu falei lá, não, diga aí, diga o que foi que aconteceu, que eu vou passar para o time agora. Eu nem mandei pro time, eu mandei pro gerente do projeto. Eu falei, ó, tem uma galera do Brasil aqui, tá sofrendo para rodar no Windows e os caras foram lá investigar. Eu acho que é assim, esse que é algo interessante, né? A gente tá passando esse feedback para melhorar essa ferramenta, né? Então, é algo que eu tô empolgado para esse ano aí, são as novas features do estúdio.
Eu estava até comentando antes com o Felipe de algumas limitações que eu estou achando no WordPress Studio e como eu estou fazendo para contornar elas. Então, em breve vai ter um post sobre as minhas experiências aqui com o WordPress Studio. Mas é uma coisa muito legal, assim, o post aqui que tem, ele é bem explicativo, ele fala de vários comandos. Então, é uma coisa bem interessante, bem rápida de como você roda o WordPress local.
E assim, essa parte de feedback, eu acho que até na construção de conteúdo também, eu acho que é super válido. Você passou por um problema, usou uma ferramenta, cria um post, né? Que eu acho que isso vai ajudar tanto outras pessoas a, né, contornarem. Eu aprendi com o Daniel, antes da call, eu aprendi com o Daniel, eu estava só anotando o jeito que ele contornou o problema. Eu falei, putz, eu vou usar isso aqui da próxima vez. Então, eu acho que isso é super válido. Então, só para exemplificar, né, quanto esse tipo de conhecimento ajuda, né?
Sim, e o
Então.
legal de publicar também assim é que outras pessoas vão ver isso, você vai ajudar outras pessoas e acaba sendo uma documentação para você, se no futuro você achar esse problema de novo, você aí saber como corrigir.
Legal, legal. Então, na próxima edição, a 348, o link que eu selecionei dessa edição foram as gravações do WordCamp Brasil. Para mim, que é coraçãozinho aqui para o Daniel, foi a primeira vez que eu encontrei o Daniel pessoalmente, foi no WordCamp Brasil. E lá, né, a gente acompanhou esse evento, acho que foi um evento bem importante para a comunidade. Tiveram diversas pessoas de diversas outras comunidades do Brasil do WordPress estavam lá e criou-se uma sinergia muito legal. E acho que o conteúdo também que estava lá, né, foi muito interessante. Eu participei desse painel junto, né, com o Ítalo e o Guga. E agora, putz, agora o seu Diego, agora eu vou.
O David.
Davi, não Davi, eu ia dizer Diego, David. E foi bem legal esse painel também, gostei bastante de estar participando. Vale a pena dar uma olhada lá, é conteúdo em português, que é super interessante também, tem muito conteúdo legal. Até eu mostrei um, assim, antes da nossa call, estava mostrando um post que eu compartilhei, e uma pessoa da Automatic sugeriu uma das palestras, né, do WordCamp Brasil aí, né, e para eu dar uma olhada. Eu falei, não, eu estava lá.
Massa.
E aí,
Então,
Daniel?
esse painel aqui do Felipe é o Design, Conteúdo e Código em Tempos de IA, o que muda no WordPress. E eu tive um painel lá também sobre, né, mercado WordPress no Brasil e no mundo. Então, eu falei lá junto com o Zulian, ele foi moderador, e eu estava junto com o Rafael Funchal e o Bruno Vieira. Então, a ideia aqui foi a gente comentar como que é trabalhar para uma empresa fora do Brasil, de como foi a nossa jornada até entrar nessa empresa, de quais são os desafios. Então, se você tem vontade de trabalhar para uma empresa fora do Brasil, assista aqui essa conversa aqui que a gente teve. E o meu link aqui da que eu escolhi foi esse mesmo do WordCamp Brasil, porque eu acho que tem muito conteúdo legal aqui. E está tudo gratuito. Tem uma versão aqui no WordPress TV, mas tem também uma outra versão no YouTube. Então, aqui na newsletter eu coloquei um link para as duas versões. E um outro destaque aqui desse mês é que tem o resumo das novidades de desenvolvimento do WordPress de fevereiro. Então é um link bem legal se você trabalha, até se você não é desenvolvedor, é legal dar uma olhada para entender o que vai mudar nas próximas versões do WordPress.
Esse resumo mensal é um trabalho assim de várias mãos, assim, né? O pessoal contribui com na parte de desenvolvimento, até a gente compilar todos esses links. Se você dá uma olhada na tabela de conteúdo, é sempre uma lista extensiva aí, né, de coisas que estão acontecendo dentro do ecossistema do WordPress. E tem uma partezinha do Playground lá, é onde eu coloco minha contribuiçãozinha lá.
Uma coisa que eu estou achando bem massa, eu não sei você, Felipe, mas se a gente comparar esse resumo de novidades agora de 2026 para 2025, a mudança é muito grande. Está tendo muita coisa de novidade assim a cada mês. Eu até me perco aqui com quanto de coisa legal que está sendo feito no WordPress. Então o projeto está acelerando muito em relação aos outros anos. Eu não sei se você tem essa sensação também.
Acho que é uma nova fase, assim, tá num momento meio crítico, assim, para qual vai ser a próxima Lego aí do WordPress, né? Porque a gente precisa se adaptar a essa nova realidade, como é que essa plataforma vai se modernizar. Então, acho que é uma fase assim muito boa, que a gente está vendo grandes releases acontecendo. Muitas vezes eles vão acontecendo de forma gradual, e isso é uma forma de acompanhar também, porque chega numa versão final, né, uma 7.0, muitas dessas coisas que a gente discutiu aí, de melhorias que foram entrando aos poucos, ou discussões de coisas que vão acontecer, né, a gente vê esse progresso, né, até a gente chegar no release principal. Mas creio que tem-se uma atenção, porque a gente está entrando num novo campo, assim, que já tinha a parte da edição de site, que estava bem sólida. Agora a gente está na edição colaborativa. A gente vai ver outros links aí, já os betas já estão saindo. E eu, essa semana eu fiquei bem impressionado quando eu abri o mesmo post assim e eu vi só o outro íconezinho de outro usuário assim. Eu falei, putz, isso vai ser muito legal, velho. Então, são essas coisas que essa plataforma ela sempre vai evoluindo, né? Então, acho que, para mim também, eu que trabalho no projeto full-time, para mim é até difícil acompanhar tudo também. Vez ou outra, eu pingo o pessoal de outros times e falo, ó, tem como você resumir o que é que está acontecendo aqui? Porque não estou acompanhando. E então, eu acho que é algo bem, bem legal, assim. Eu estou empolgado por esse ano.
Eu também. E até uma coisa que eu acho que não tem um link aqui, mas acho que isso poderia ser até um feedback legal. Algo que não muitas pessoas sabem, mas tem no YouTube, tem uma versão em vídeo desse post. Então, esse daqui é justamente esse de fevereiro que eu estou mostrando aqui. Então, o Ryan aqui, ele faz uma versão em vídeo e o que eu gostei dela é que às vezes ele explica alguns detalhes que não estão muito explícitos dentro do post. Então, tem coisa que no post eu achei que eu tinha entendido, mas quando eu vi o vídeo dele, eu vi que eu não tinha entendido porque ele deu mais detalhes de como aquilo funciona. Então, é uma ótima maneira. Então, aqui em 8 minutos você consegue entender em detalhes todas as novidades do post. Normalmente esse vídeo ele sai bem depois do post, então por isso que normalmente eu não costumo colocar ele no painel, mas vale muito a pena dar uma olhada nele também.
Então, um abraço para o Mr. Gutenberg, né, que é o Ryan. Ele sempre faz live stream. Acho que uma parte boa do Ryan é que ele vive o Gutenberg, assim. Então, cara, ele é 24 horas fazendo coisa, faz os streams, e os streams são muito legais, assim. Eu super recomendo. Acho que é toda sexta-feira que ele faz, ou 2 vezes na semana, mas ele estava implementando o bloco de ícones. Então, todo o processo ele fez em live stream. Então, você pode acompanhar ele lá codando, tipo, uma feature nova. Então, eu acho que é muito interessante, assim. E esse vídeo, para mim, também é uma das partes favoritas, assim, do resumo. Porque ele vai, tipo, mastiga muito bem, explica muito bem, vai direto ao ponto, assim. O Ryan é fantástico.
Legal. E
E
adiciona.
falando em feedback aqui, eu vou adicionar esse feedback para a gente adicionar o vídeo lá.
E adiciona o link da onde ele faz essas lives, nas
Sim.
notas do episódio para
Sim,
quem
vou adicionar nas
quiser
notas
ver
isso. Na Twitch.
é poder acompanhar também. Então, na edição 349 aqui, eu não sei para você, Felipe, mas esse mês aqui foi bem difícil para mim escolher o link que eu mais gostei, porque tinha muito
Sim.
link legal. Então, por exemplo, nessa edição 349 tem um tutorial de como usar MCP com WordPress, com passo a passo, mostrando o código todo, que eu acho bem legal. Tem também um tutorial de como usar o Telex para criar bloco. E até uma novidade legal é que agora ele cria tema também. Só que o link que eu escolhi não foi nenhum desses, foi um link que eu coloquei aqui no Outros Links Interessantes. Eu não sei você, Felipe, mas meio que acho que dá para dizer que no mínimo uma vez por semana eu vejo um post em alguma rede social falando: ah, migrei do WordPress para a plataforma X. O WordPress morreu porque a plataforma X é muito melhor.
Sim.
O mais engraçado é que eu já estou vendo isso faz, acho que talvez mais de 10 anos. Então isso está sempre
Sim.
acontecendo. O WordPress ele está sempre morrendo. E aí, o que que o Guga ele resolveu fazer? Ele resolveu escrever um post sobre isso. É falando sobre vários mitos que tem, do pessoal falando: ah, eu estou migrando do WordPress, para essa outra plataforma, por causa dessas limitações. Mas muitas vezes essas limitações eram limitações de 5 ou 10 anos atrás e elas não existem mais. Então, tem um monte de coisa aqui que ele fala, por exemplo, do PHP, que o PHP fala: ah, o PHP é muito ruim, é muito limitado. Mas quem fala isso normalmente lembra e está falando do PHP 5. E hoje o PHP 7 é muito diferente do que era o PHP 5. Então, ele dá muitos detalhes aqui, é bem legal essa referência. Então, todo mundo que falar: ah, o WordPress morreu, esse é um ótimo link aqui para compartilhar. E um adendo aqui, eu estava até lendo um post hoje do Chris Lema, produto que ele colocou, que ele está saindo do WordPress, do blog dele, para usar eu acho que é o Astro. E ele falou: olha, eu não estou fazendo esse movimento porque o WordPress é ruim, ou o WordPress está morrendo, ou algo assim. É porque eu quero experimentar um fluxo novo no meu blog, e para trabalho eu preciso de algo que funcione. Então eu continuo usando o WordPress em tudo de trabalho, mas no meu blog é um experimento, então quero testar uma outra coisa. E aí ele vai listando um monte de coisa que o WordPress ele faz por padrão, que até uma das coisas da que eu coloco aqui, e um item que ele listou, ele falou: olha, eu quis escrever um post e salvar como rascunho. Não existia essa funcionalidade por padrão. Eu acho que ele ficou mais do que uma hora só para adicionar uma opção de rascunho. Isso quebrou o site dele inteiro. Então, ele comenta vários pontos que o WordPress ele faz muita coisa que é invisível e que quem está usando uma dessas novas soluções não tem. Então, a coisa mais comum que tem é busca. Todas essas soluções de site estático não têm busca por padrão. Então, é muito legal esse post aí, e ele fica uma ótima indicação para quem fica dizendo que o WordPress morreu para enviar para essa pessoa.
Interessante que eu também fiz um post sobre essa discussão, né? Eu entrei no loop no final da semana passada. Eu tinha 160 rascunhos no meu blog. Aí eu falei: vou fazer um desafio, vou postar um post por dia. Então estou nesse desafio agora, fazendo um post por dia. Mas um dos primeiros posts foi sobre essa discussão, que era um post novo. Esse post viralizou tanto que até um amigo meu do Google mandou esse link. Falou: Felipe, o que é que tu acha disso? Eu falei: cara, o WordPress tem tipagem já há uns 15 anos, eu acho. Não sei o que é que esse cara tá falando isso. Acho que esse hate bait é muito comum, assim, né? O pessoal entra muito nessa onda de tipo. E foi até legal de ver que a galera foi lá e, assim, o negócio viralizou pelo comentário da galera listando, tipo: não, é por conta disso, 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 disso. Claro, toda plataforma vai ter seus problemas e até como o cara falou, tipo, não tinha como gerar rascunho. E no meetup que eu fiz essa semana, quando eu mostrei lá a solução, né, com Cloud Code, eu fiz a versão nova do painel WP. E eu falei assim, todo mundo ficou. Eu falei: e isso já vem com autenticação por padrão. E os vibe coders ficaram: uou! E eu falei: não. Porque essa galera que tá começando agora, assim, uma galera que tá começando agora, faz lá com Lovable, não sei o quê, aí tem que conectar com o MCP ou do Supabase para fazer a autenticação. E eu falei: cara, a gente já faz isso há 20 anos já. Não sei o que é essa questão. Mas assim, a galera ficou espantada, assim, pô, mas já vem com a autenticação, já vem com a autenticação.
Já
Mas
vem com
muitas vezes é o hype, né?
versionamento de
Que, ah,
conteúdo também,
já
né?
vem.
Já vem com um
Sim.
monte de coisa.
Assim, é algo super válido. Não quer dizer que o WordPress vai resolver tudo. Muitas vezes até um amigo meu falou uma vez, eu falei: cara, não faz com o WordPress. Ele falou: mas tu trabalha na Automatic? Eu falei: não, mas para esse caso, não, assim, você vai dar uma volta muito grande para resolver isso. Vou ter casos que o WordPress vai resolver muito bem, e ter casos que o WordPress não resolve, tá tudo bem. E o mundo é assim, né? Mas voltando para essa edição desse mês, eu escolhi o MCP do WordPress. Eu acho que já venho testando desde o ano passado esse recurso. Já, assim, gravei um vídeo, acho, sobre esse tipo de integração com a versão do plugin antiga, né? É algo, assim, na parte de gerenciamento do conteúdo, cara, eu acho incrível. Você via chat, você. Na época que eu mostrei esse recurso, eu estava no. Em Recife, no Jornal do Comércio, falando com uma pessoa que cuida, né, é um editor, e cuida de um WordPress que tem um time lá trabalhando para publicar os posts. E ela perguntou: oi, eu posso gerar relatório com isso? Eu falei: cara, isso é a coisa mais fácil do mundo, você gerar um relatório. Aí eu fiz live, assim, eu falei: ah, você quer um relatório de quê aqui? Ela falou: ah, eu queria saber quem foi que fez o post que engajou mais esse mês. Coloquei lá no prompt, conectou com o MCP, pesquisou tudo, gerou o relatório. Então, assim, nessa parte de produtividade, eu acho que é algo que é o caminho, né, que das coisas que não só essa parte que você pode construir, né, por você e fazer toda a sua parte, né, o que você quer expor na sua solução de informação que é relevante ou não. Claro que vão ter outras soluções, por exemplo, a WordPress.com tem um connector agora que eu testei recentemente via Cloud Desktop. Você simplesmente conecta com o seu site WordPress e você consegue gerenciar, criar posts, saber o que está acontecendo em uma única plataforma. Então, tem o vídeo do Jamie aí, também eu super recomendo. Mas esse connector, assim, é algo também que, putz, facilita muito a vida. E outro caso que eu vi que é muito interessante foi com o pessoal do e-commerce, que é gerenciar a loja também, né? Gerar relatório de loja. Qual o produto mais vendido? Ou até de estratégia. Qual o produto que eu preciso fazer uma promoção? E ele vai cruzar dados de outros, né, serviços de MCP e gerar um relatório para você e dar uma sugestão, guiar como é que você vai gerenciar a sua loja. Então, assim, eu estou super empolgado com esse tipo de solução também. E, sei lá, pode ser, né, aí um futuro que a gente vai ter o painel, o admin, mas será que a gente vai precisar do admin no futuro? Fica a pergunta. Mas é uma possibilidade, né, de ter centrais de gerenciamento e a gente conseguir integrar várias soluções com isso.
E o que eu mais gostei desse post aqui é que ele mostra como você configurar o MCP para vários programas diferentes. Então, ele é bem abrangente, você não fica preso a uma coisa só. E ele dá um exemplo aqui de fazer: dá para você criar um MCP, checklista de todos os endereços de um site. E aí dá para fácil, fácil aumentar esse escopo para ser. Ele está o título do conteúdo, alguns dados, então dá para fazer essas coisas aí que o Felipe ele comentou. Esse eu
Sei
quase
lá, no.
escolhi esse post aí.
Isso aí vai ter fazer o MCP aí do painel WP.
Pois é.
Seria uma boa. E aí?
A pergunta é: de que tipo de informação seria legal ter no MCP do Play? Do painel para deixar isso útil para outras pessoas.
Eu acho que. Vamos lá, né? Do brainstorm agora. Eu acho que possível. Você tem uma solução que você fala, putz, qual foi a edição que saiu o link sobre a estratégia do WordPress em 2026? Você soube que leu, mas você quer partilhar com alguém aquela edição, e daí o MCP vai retornar para você. Ou lá, relatório, quantas vezes, eu quero ver todas as referências do meu blog no painel WP, por exemplo. Ou esse tipo de você quer reportar para alguém, né, por exemplo, a parceria de uma empresa com o painel WP, sei lá, que não é algo comercial, mas algo orgânico. Tem como fazer isso. Então, sei, vamos pensar aí. Depois,
Vamos lá.
esse é assunto para para outra pré-call aí.
Sim, tem algumas ideias aí, mas vamos pensando. E aí, até lembrando que nesse momento o WordPress 7.0 está em beta, então hoje, dia 6 de março, acabou de sair o beta 3. Então, provavelmente, quando você estiver assistindo ou escutando, já vai estar em uma outra atualização e tem muita coisa legal. Então eu estou bem empolgado aí para o WordPress 7.0. E aí no resumo, no próximo resumo mensal, já vai. Acho que talvez não vai ter saído a versão ainda, mas já vai ter mais novidades do que
O
vai
Beta
estar.
3 saiu ontem.
Isso.
O Beta 3 saiu ontem, que eu participei do. Tem um. Se você está no Slack do WordPress, eles fazem no canal do Core, eles fazem o Release Party. E eles fazem o build da versão beta ou pré-release. E daí entra todo mundo no canal e todo mundo começa a testar. Tipo, é um checklist básico. Né? Você baixa, instala em algum ambiente e você diz, criei um post, criei uma categoria, instalei um plugin. Você faz o checklist, você partilha com o time. E, assim, a gente está melhorando. Esse mês no Playground a gente teve alguns problemas com essa versão 7.0. por algumas APIs novas que foram introduzidas, a gente tem no Playground, a gente tem essa solução que a gente tem que fazer o fake da internet, né, dentro do Playground. Mas aí a gente descobriu vários edge cases nessa versão, mas agora está estável nesse beta 3. Então, no Playground também está disponível, se você quiser testar, né, no playground.wordpress.net, na versão no drop-down lá, você pode escolher o beta 3, você pode testar. E então é uma das formas de você também contribuir, né? Fazer esses testes e enviar feedback para a comunidade.
E hoje o Preset sai dia 9 de abril. Então, no próximo resumo do painel WP, ainda não vai ter o WordPress lançado, mas com certeza vai ter mais novidades do que aconteceu até lá. Então, para finalizar aqui, só lembrando que o painel WP é uma newsletter semanal sobre WordPress. Ela é totalmente gratuita. É só se inscrever em painelwp.com.br. Felipe, alguma palavra final?
Não, não sei, o bloco novo já está aí, né? Tem
Ah, é.
o
Então,
mobilezinho, tem como.
para quem estiver assistindo aqui, eu criei o meu primeiro bloco no Telex, que é esse celularzinho aqui que tá. Então ele tem várias coisinhas legais. Uma delas é, ele sempre mostra a última edição aqui na tela. Então você passando o mouse em cima, ele deixa você ler aqui a última edição. E aí você pode até, os links aqui, eles todos funcionam. Então você literalmente pode ler o painel WP dentro de um celular no site do painel WP. Então, e aí eu vou lançar isso daqui como um plugin para você poder colocar no seu próprio site. E aqui eu me diverti muito fazendo esse bloco. Ele tem um efeito aqui na tela, ele tem um efeito de zoom, ele inclina, você pode
Ah, é muito
configurar a
legal.
cor. Então, e é uma coisa que eu não teria feito se eu não tivesse IA para me ajudar nisso, assim. Porque é
Sim.
simplesmente algo porque eu acho legal. Utilidade prática talvez não tenha muito, mas eu acho divertido fazer esse tipo de
Sim.
coisa.
Ah, e assim, é uma forma de adicionar mais interatividade, assim, mas quando eu vi, eu falei, putz, tá aí, é um negócio que melhora a experiência, assim, né? Eu achei muito da hora, porque eu sempre vi a imagem, quando eu passei o mouse sobre, assim, eu falo, uou, wow, o que tá acontecendo aqui? Mas eu gostei muito, então.
Antigamente isso era
Eu
uma imagem
tô.
estática aí, hoje em dia isso é tudo dinâmico aqui com esse bloco.
E só uma pergunta: antes você gerava, mudava o print ou não? Tipo, era um
Não,
print fixo,
era um print fixo. Eu acho que eu tirei o número da edição, eu não lembro, só para não
né?
ficar tão na
Sim.
cara de que eu não atualizava. Mas era uma imagem fixa e até uma coisa que eu fiz que não vai dar para mostrar fácil aqui. Na última edição do WordPress, eles lançaram uma funcionalidade de esconder um bloco dentro do editor. Então, o que que eu fiz aqui nessa página? Eu editei ela, aí eu adicionei aqui o plugin. Eu não sabia se isso ia funcionar ou não, até porque era o meu primeiro bloco no Telex. Aí o que que eu fiz? Eu dupliquei essa área daqui, escondi o bloco antigo dentro do editor e adicionei esse novo. Que aí, caso não funcionasse, era só eu remover esse novo, colocar para exibir o bloco antigo. Então, no meu editor do WordPress, a imagem antiga aqui ela está como um bloco invisível. Então, isso até é uma outra dica legal para quem quer fazer alguns testes. Dá para esconder um conteúdo dentro do WordPress. E aí, já dando um spoiler, que no WordPress 7.0 você vai ter esse controle por tamanho de tela. Então você pode esconder ou exibir um bloco só para celular ou só para tablet. Então, isso é uma das novidades que eu estou bem empolgado aí para o WordPress
Sim.
7.0.
Uma sugestão que eu tinha feito sobre esse bloco era agendar também. Tipo, você chega num ponto específico, você mostra que, é uma promoção, você quer mostrar aquele bloco no momento específico, você quer esconder aquele bloco no momento específico também.
Nossa, ia ser muito
E
legal isso.
daí a galera ficou. Talvez seria uma boa ideia também. Então, vamos ver aí, né? Mas eu tô empolgado. Cara, muito obrigado, né, mais uma vez, por essa. adição, sempre bom esse bate-papo assim. E né, vamos que vamos. Se você gostou desse conteúdo, assina o canal, assina a newsletter, né? E nos vemos aí na próxima edição desse resumo mensal.
Isso. E aí, lembrando
É
que
isso.
sai também uma versão só em áudio do painel WP. É para quem preferir escutar. E também deixa o seu feedback, o que você está degostando aqui desse resumo mensal, ou o que você acha que a gente poderia fazer de diferente. E é isso. Muito
Boa, boa.
obrigado.
E é isso.
Até mais.
E até a
Tchau, tchau.
próxima. Até mais. Tchau, tchau.